Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio, esse é o 22º episódio. E eu tinha prometido na newsletter falar sobre dois assuntos, que era a punição ao Bernard Tomic e a Anna Tatishvili, e também sobre a entrada do Kafelnikov no Hall da Fama. Mas eu vou começar falando do caso de doping da Bia Dadmaier, que foi uma notícia que chocou o mundo do tênis brasileiro nessa terça-feira, caiu como uma bomba, então não tem como eu falar de outro assunto. Eu conversei com algumas pessoas logo depois de ouvir a notícia e é quase unânime a reação. Eu mesmo, olha, se alguém me pedisse para tentar adivinhar o próximo caso de doping no tênis brasileiro, acho que a Bia seria pra, possivelmente o último nome que eu ia chutar. Então vamos lá. É importante dizer que não se sabe muita coisa ainda, mas também é importante dizer que essa falta de informação é muito por conta da Bia e do seu advogado, Bichara Neto, que não quiseram falar sobre o caso, não quiseram falar publicamente antes de fazer a defesa. Toda a informação que está disponível ela foi dada pela ITF, que foi quem aplicou a suspensão provisória. Uma suspensão que começou a contar a partir de 22 de julho, nessa semana, e que vai até o dia que houver uma decisão final de um tribunal independente. É também importante dizer que a Bia tem o direito de pedir uma audiência e tentar derrubar essa suspensão provisória, mas ela não fez esse pedido ainda. Ela foi notificada dia 12 de julho e agora, pouco mais de 10 dias depois, ainda não apresentou defesa. Ela esteve no Guarujá, né, voltando de Wimbledon, curtindo férias e aparentemente agindo normal, pelo menos nas redes sociais, né, não falou nada sobre o assunto, postou fotos e tal, né, levando a vida normalmente. Por que que ela ainda não apresentou defesa? Não sei e não dá para dizer. O que eu posso imaginar é que o advogado está montando uma defesa nesse período. E também posso imaginar aqui que não vai ser uma defesa simples, porque não é um caso muito comum no tênis. O que diferencia esse doping da Bia são as substâncias, que são raras na modalidade. Né? O exame que ela fez durante o WTA de Bol na Croácia, ele apontou dois SARMs, o S22 e o LGD4033. Para começar a tentar explicar, SARM quer dizer modulador seletivo de receptor de androgênio. São anabolizantes que não são muito comuns no meio do tênis, porque costumam ser usados por bodybuilder, gente que quer ganhar músculo e reduzir o percentual de gordura, né? Ganhar corpo, e isso significa também ganhar peso, peso muscular, né? Peso magro, mas peso. E no tênis é mais comum encontrar casos de diurético, de agente mascarante. É muito mais relacionado à perda de peso, não é o caso dos SARMs. Então, ganhar músculo não é o objetivo de nenhum tenista profissional, né? Na maioria dos tenistas, né? A não ser que seja um caso raro de alguém que realmente precisa de massa, mas não é o caso de ser bodybuilder. Os casos de doping mais recentes que eu encontrei envolvendo SARMs foram de lutadores de UFC, quatro lutadores de UFC que tomaram 6 meses cada, se eu não me engano. O pivô Joaquim Noah da NBA, estava no Knicks, foi em 2017, ele pegou 20 jogos de suspensão na NBA, e 20 jogos de suspensão na NBA que significa um quarto de temporada e um corte de 25% do salário, então é um negócio que pesa. E também encontrei 3 powerlifters no Canadá, os 3 pegaram 4 anos. Sem saber como vai ser a defesa da Bia, é difícil imaginar aqui os cenários, mas dá para pensar em uma coisa ou outra. Descuido, eu acho muito difícil. Todo mundo sabe que SARMs são substâncias proibidas há mais de uma década, desde 2008. Então, se a Bia alegar que tomou algum suplemento sem saber que ele continha isso, vai ser uma prova de amadorismo enorme. Sabendo que a Bia tem técnico, preparador, um monte de patrocinador, inclusive Eurofarma, e uma estrutura rara de treino, eu não imagino que isso, algo assim aconteceria. E também não imagino, não mesmo, que tenha sido algo premeditado. Quem conhece a Bia fala a mesma coisa, que ela é uma menina de bom coração, nunca faria isso. Eu até falo às vezes em tom de crítica que eu acho a Bia uma boba alegre, que ela tá sempre feliz, até quando perde ela sai sorrindo e tal, e eu não acho isso muito bacana. Mas isso também me faz pensar que ela não trapacearia, que ela não seria o tipo de pessoa que competiria com esse tipo de vantagem desonesta, né, sobre as adversárias. Tem outra coisa que não dá para deixar passar, que a gente precisa lembrar que a Bia teve problema físico em Roland Garros e o Wimbledon. Em Roland Garros ela teve câimbra no terceiro set, ainda na primeira rodada do quali, e em Wimbledon ela estava pregada no começo do terceiro set, na segunda rodada. Não me parece que alguém tomaria uma substância proibida e ainda assim teria esse tipo de problema físico. Eu acharia até mais provável que esses problemas físicos, sei lá, de repente foram resultado de algum efeito colateral provocado pelos SARMs. Agora, como é que eles foram parar no organismo da Bia? Isso é um mistério enorme ainda, né? E talvez, quem sabe, a demora para se defender venha por causa disso. Talvez a própria Bia esteja, e o advogado estejam tentando entender o que aconteceu. Porque a defesa passa necessariamente por provar como a substância entrou no organismo da Bia. E, principalmente, provar que isso não aconteceu de modo deliberado, que não houve intenção. E isso é crucial para reduzir o tempo de punição, já que não parece muito provável que um tribunal independente vai inocentar a Bia a essa altura do negócio, já que ela tomou uma suspensão provisória. E quando eu escrevi no blog que até o melhor cenário parece muito duro para a Bia, é porque não parece nada provável que ela vá se sair bem, nem no caso que vem rendendo as punições mais brandas do tênis ultimamente, que é o caso de contaminações por farmácia de manipulação. Foi a defesa que inocentou o César Cielo da natação lá atrás, em 2009, quando ele estava voando, e uma estratégia que foi muito usada recentemente no Brasil no tênis. Só que é essa herança que pode causar muito problema para a Bia, porque houve 3 casos de brasileiros recentes. O Demo pegou 3 meses, o Tomás Belucci pegou 5 meses, os dois, aliás, acusaram a mesma farmácia, e aí veio o caso do Igor Marcondes no ano passado, e ele pegou 9 meses. Por que que a pena dele foi maior? Porque o tribunal considerou que ele já deveria conhecer os casos do Demo e do Tomás, e mesmo assim correu esse risco. E tem outra coisa importante aqui, que é o seguinte: a Corte Arbitral do Esporte já determinou que substância proibida encontrada em suplemento é justificativa para suspensão, sim, não importa se o suplemento é daqueles de marca que você compra na prateleira numa farmácia, ou se é um suplemento que você mandou fazer numa farmácia de manipulação. A CAS determina que o suplemento é um risco que o jogador assume. Então, mesmo que seja isso, a Bia fica numa situação muito ruim. E além disso, que azar se for isso, né? Porque tanta coisa para contaminar o suplemento e vai ser logo 2 anabolizantes de bodybuilder. Bom, enquanto a gente espera para essa defesa, só resta imaginar, sei lá, tentar imaginar o que pode ter acontecido e está acontecendo. Eu, hoje, baseado no que eu vi de casos anteriores, e até nessa hipótese de contaminação, que deu 9 meses de suspensão para o Igor, olha, não consigo imaginar a Bia pegando menos de 1 ano de gancho. E se for pelo menos 1 ano, isso significa que ela vai zerar os pontos no ranking, vai sair do ranking da WTA de novo, e vai voltar em junho ou julho de 2020, depende de quando vão decidir, vai começar a contar a suspensão, se vai ser na data do torneio em Ball, ou se vai ser na suspensão provisória, que foi agora em julho. Mas de qualquer maneira, ela não vai ter tempo de somar ponto e vai ficar fora de Jogos Olímpicos de Tóquio. Isso tudo sem contar que ela vai ter que devolver dinheiro, e um dinheiro considerável, segundo a rodada de Wimbledon, né, praticamente, né, 100 mil dólares. Então é duro, é muito duro. E outro ponto que eu preciso levantar aqui é o quanto essa sequência de casos de doping no Brasil abala a reputação da modalidade e dos atletas. Porque não são nem casos de gente que vinha jogando bem, tendo resultados espetaculares e voando fisicamente. Né? Imagina o Tomás. Quem imaginaria que o Tomás, com tanto problema físico, de cansaço, de desidratação na carreira inteira, tomaria alguma coisa para estar melhor? Então, qual é o problema? Falta orientação, falta informação, falta profissionalismo? Ou será que é todo mundo trapaceiro nesse mundo? Porque começa a aparecer um atrás do outro, a gente não sabe mais o que pensar. Eu não tô aqui acusando ninguém, pelo amor de Deus, mas assim, quando começa a vir gente que você conhece, que você acha que é a pessoa mais honesta do mundo, e vem uma, duas, três, você começa a questionar os seus próprios conceitos da coisa, né? Eu não sei mais o que pensar. As farmácias do Brasil são as piores do mundo? Será que todo mundo precisa de suplemento feito em farmácia de manipulação? Por que que no resto do mundo, por que que no resto do circuito, as pessoas podem comprar suplemento pronto de marca conhecida e não tem problema com atleta nenhum? Por que que no Brasil tem que ser personalizado? E nem sei se foi o caso, mas imagina se foi contaminação no caso da Bia. Por que ela tomaria esse tipo de suplemento? Por que que ela correria esse tipo de risco? Se viu acontecer com outros brasileiros, gente que treinava com ela, inclusive na Tênis Root, até pouco tempo atrás. É um monte de pergunta que eu não tenho resposta, sabe? E pra mim, muita coisa não faz sentido aí. Ou faz, sei lá, sabe? Como eu falei, não sei mais o que pensar. Agora, tem outra coisa que não se fala, e eu não vou escrever isso no blog porque eu não posso provar, mas se você conversar com meia dúzia de pais de tenistas juvenis, vai descobrir que tem muito moleque de 12, 13, 14, 15 anos usando doping, tomando hormônio e jogando circuito brasileiro porque não tem controle. É gente que se acostuma a competir com esse tipo de postura e depois, quando chega no profissional, perde a vantagem, porque aí começa a ter exame antidoping. E não sou eu dizendo. Repito, quem quiser, vai a um torneio juvenil qualquer, conversa com meia dúzia de pais e você vai ouvir exatamente os principais suspeitos. E aí você vai e olha pro garoto e vai ver a vantagem física que ele tem dentro da quadra. E vai começar a entender algumas coisas. E se a CBT não faz nada, ou não pode fazer nada, não sei, pra informar, quer dizer, pra informar, óbvio que pode. Mas se a CBT não tem como combater, porque antidoping não é exatamente barato, isso permite que nasça e exista uma cultura de doping que começa na base. E se começa na base, é óbvio que vão aparecer alguns casos no profissional. Não estou dizendo que foi o caso do Tomás, do Demo, do Igor, do Romboli, mas eu estou criticando um sistema que é permissivo com esse tipo de comportamento. Então, se hoje existe problema de doping no Brasil, e não dá para negar isso, porque contando com a Bia já são 8 casos nos últimos 7 anos, alguém precisa fazer alguma coisa para cortar esse problema pela raiz. O problema de querer fazer esse controle no juvenil é que é sempre interessante para alguém ter um moleque se destacando, ganhando torneio fora do país, enfim, aparecendo. Isso atende diversos interesses que não são só os interesses do moleque, né? E aí, se for fundo na história, a gente vai ver que o buraco é muito grande e vai ser difícil sair. Então, a Bia é o que está chamando atenção hoje, mas acho que a gente precisa olhar para o cenário geral e tentar entender que, opa, por que isso está acontecendo, onde isso começa, onde vai chegar e que não, esses casos não estão acontecendo por acaso. Então é mais complexo do que olhar o caso da Bia isolado, olhar o caso do Tomás de maneira isolada. Vou mudar de assunto. Para terminar, vou falar rapidinho do Hall da Fama, que eternizou no último fim de semana 3 ex-jogadores: a francesa Mary Pierce, a chinesa Nali e o russo Yevgeny Kafelnikov. E eu tenho uma certa implicância com algumas das escolhas do Hall da Fama, porque elas parecem muito mais marqueteiras do que tenísticas. Eu acho que o Hall deveria ser um pouquinho mais criterioso no lado do tênis. E esse ano a Nali teve os votos e entrou. E é nesse tipo de escolha que eu acho que se banaliza um pouco o Hall da Fama. A Nali ganhou 2 slams, foi número 2 do mundo e conquistou 9 títulos na carreira. Eu acho que é muito pouco para entrar no Hall. É muito pouco para fazer parte de um grupo de elite. Tem um monte de gente que ganhou mais de 10 slams, né? Tudo bem, não estou querendo que ninguém ganhe 10 slams para entrar no Hall da Fama, mas eu estou dizendo que é um grupo tão seleto que podia se manter seleto. E de uns anos para cá a coisa vem banalizando um pouco em nome da popularidade do Hall. Eles fazem, né, eles têm essa preocupação de fazer o Hall conhecido em mais lugares. E óbvio que aí entra a questão da Nali, que vem da China, e aí você tem o Hall da Fama sendo, né, conhecido potencialmente por bilhões e bilhões de pessoas. Aí você pode até dizer assim: ah, mas não eternizaram o Roddick, que só tem um slam? Para mim é outra escolha questionável. Embora o currículo do Roddick tenha um slam, uma Copa Davis, ele foi número 1 do mundo. Ele jogou outras 3 finais de slam e só não ganhou porque foram contra o Federer e o Wimbledon. Isso é levado em conta, claro. E é claro que também ajuda o fato dele ser americano e o Hall ser em Newport, nos Estados Unidos. Aliás, o Hall da Fama é um negócio extremamente elitista, de classe realmente AAA americana, coisa de milionário. E foi uma coisa que eu só entendi inteiramente quando eu estive lá em Newport em 2012, quando o Guga entrou pro Hall da Fama. Além do evento ser em um clube tradicionalíssimo, os jantares e outros eventos são feitos em mansões gigantes. São mansões que são atrações turísticas em Newport, aliás, né? Tem um tour por mansões, quem for lá vai ver esses anúncios. E são eventos bancados por empresas do tamanho de uma Rolex, que investe pesado no tênis e que investe para um mercado que é nível AAA. É uma coisa muito classe alta americana mesmo. É muito diferente de estar em Wimbledon, embora as pessoas tendam a misturar as coisas, porque tem a questão da história do tênis, tem a grama, a tradição, etc, etc, etc. Mas são ambientes completamente diferentes. Mas enfim, a Dali entrou, a paciência. Curioso mesmo, e era isso que eu queria, onde eu queria chegar, é que o Kafelnikov também entrou. E ele esteve na lista de potenciais Hall of Famers desde, se eu não me engano, 2011, 2012. Isso aconteceu, sei lá, umas 5, 6 vezes, e ele nunca teve os votos. Apesar de você olhar para os feitos tenísticos dele, ver que ele ganhou 2 slams, foi número 1 do mundo, foi campeão olímpico, ganhou uma Copa Davis, ganhou mais 3 slams em duplas. Inclusive, ele foi o último tenista a vencer o mesmo slam em simples e duplas em 2006, Roland Garros. 96, Roland Garros, perdão. Só que um monte de coisa pesava contra ele. Uma delas foi até engraçada, foi um caso que em 2014, quando ele entrou mais uma vez na lista dos tenistas que entrariam na votação, né, os elegíveis daquele ano, ele divulgou na internet a carta que ele recebeu do Hall da Fama. Só que ele recebeu a carta acho que em junho, julho, e o Hall da Fama só iria anunciar os indicados em setembro, durante o US Open. Então isso pegou mal demais para ele. Mas isso não era mais, nem foi mais grave. A grande sombra, né, que pairava sobre a carreira do Kafelnikov, ou paira, não sei, para alguns, foi uma suspeita de que ele estava manipulando os jogos, ganhando dinheiro, e que ele teria se aposentado por conta de uma investigação. E ele parou de jogar realmente cedo, com 29. Sobre essa investigação, a coisa ganhou força porque ele tinha um amigo que apostava contra ele. E nunca ninguém negou isso. O amigo disse que apostava mesmo, e o Kafelnikov nunca negou a relação, que os dois eram amigos. O que eles sempre argumentaram é que nunca foi nada combinado. O amigo deu entrevistas e deu depoimento, dizendo que fazia aposta dependendo do que ele via sobre o Kafelnikov no dia. Mal comparando, é como se eu acompanhasse um tenista no circuito. Sei lá, tô andando com o Bruno Soares e falo com ele de manhã, encontro com ele no café da manhã no hotel. E se eu achar que ele tá meio mal, se eu souber de algum problema físico, eu vou lá e aposto contra ele, mas sem falar pro Bruno. Não é ético, é até proibido para jornalistas fazer isso, mas tô fazendo só uma comparação aqui. Mas não dá para culpar o Kafelnikov, como não daria para culpar o Bruno, se o tenista não sabe que o cara tá apostando. E essa é a defesa, né? E não aconteceu nada com o Kafelnikov por causa disso. Então agora, só agora em 2019, ele entrou pro Hall da Fama, ele teve os votos necessários. Entrou até depois do Marat Safin, outro russo, que também foi número 1, também ganhou 2 slams e que se aposentou muito depois do Kafelnikov. Mas entrou antes porque tinha uma imagem, digamos assim, mais limpa. E se você pergunta por que elegeram o Kafelnikov agora, esse é o ponto curioso. Ninguém me falou, mas eu suspeito que isso tem muito a ver com a presença da Nali e da Mary Pierce na lista. Porque fica feio você não colocar o Kafelnikov no Hall da Fama e botar a Nali, que nem foi número 1 do mundo e só ganhou 9 títulos. Ficaria feio você colocar a Mary Pierce, que também não foi número 1, ganhou 2 slams e 10 títulos no geral, embora a Mary Pierce tenha vencido 2 Fed Cups. Mas eu acho que essa era a turma certa para o Kafelnikov ser eleito, e agora ele está aí no Hall da Fama, o que eu acho uma grande justiça. Bom, gente, eu fico por aqui. Eu prometo voltar no assunto das punições do Tomic e da Tatishvili em algum momento. Eu, aliás, consegui uma transmissão na íntegra da partida do Tomic contra o Songhai e o Wimbledon, foi um jogo que causou a perda do prize money. Então eu vou rever esse jogo com calma. e depois eu conto para vocês o que eu achei, beleza? Até semana que vem, um abraço!